Senhora Deputada, Srs. Deputados, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, desta vez para uma audiência com a ANTUP, Associação Nacional de Táxis Unidos de Portugal, o Sr. Nelson Melo Carvalho, que é o Presidente da Associação, e o Sr. Rui Magalhães, que está ao seu lado, que é o Vice-Presidente da Associação, que entrou em contacto com a nossa Comissão no sentido de serem ouvidos no âmbito ou a propósito das alterações relativas ao regime jurídico dos TVDs. O Sr. Presidente da Associação vai fazer uma intervenção inicial enquadradora e, portanto, quando tiverem condições, somos todos ouvidos. Traz uma intervenção escrita, que assim não se vai perder. Faz favor, só liga o microfone. Faz favor.
Era uma pequena introdução. Excelentíssimo Sr. Presidente da 14ª Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação. Excelentíssimos Srs. Deputados e Deputadas. Em representação da ANTUP, endereço-me a Vossas Excelências para trazer a esta Assembleia uma tomada de posição firme e inequívoca relativamente à revisão legislativa e ao regime jurídico dos TVDs. Fazemos-nos convictos de que o enquadramento de sair deste debate determinará sustentabilidade da própria sobrevivência do setor do táxi em Portugal. Mas para percebermos como chegámos a esta e tantas outras audiências, permitam-me recuar 13 anos no tempo. Em fevereiro de 2013, uma empresa multinacional decidiu vir assentar arraiais em Portugal. Registou-se no IRN e manteve-se na sombra de 17 meses, refirma a Uber, a primeira plataforma a lançar o TVDE no nosso país. Após esse tempo na sombra, em 2014, iniciou a atividade ilegal com a conivência do governo da altura. E assim continuou por 4 anos. Em novembro de 2015, o governo caiu e, à imagem executiva anterior, o novo governo não soube ou não quis resolver a situação. Pelo contrário, assistimos a episódios incompreensíveis, com perdão de multas acumuladas na ordem dos 4 milhões e 600 mil euros, que até hoje não se consegue entender como aconteceu. Hoje, em junho de 2026, ainda estamos aqui sentados a tentar resolver o que já deveria estar resolvido há uma década. Porque nesta casa é fácil apontar o dedo e sacudir responsabilidades entre os governos, mas a verdade é nua e crua, é esta. Todos os partidos sabem, desde 2014, que as plataformas vieram para reinar, independentemente de quem esteja no poder. O processo começou torto, continuou torto, e a única que as plataformas têm dado ao país é prejuízo, desregulação e insegurança. Como tal, o que a ANTUP pede hoje a esta Comissão é que se decida com transparência, critério acima de tudo, igualdade, sem privilégios de uns e detrimento de outros. Urge repor a verdade e desmontar o maior mito que corre nestes corredores, o equívoco de público versus privado. Há anos que ouvimos o argumento falicioso de que o TVDE é privado e o táxi é público, e que por isso o táxi tem benefícios. Isto, a nosso ver, é uma inverdade. O investimento no setor do táxi é 100% privado. Quem compra a viatura é sempre o taxista. Quem paga o concurso, as taxas camarárias, que variam de conselho para conselho, por um simples pedaço de papel, é um investidor do táxi. O táxi não depende do orçamento do Estado para existir. O táxi é um serviço privado afeto ao público. No fundo, ambos os setores fazem-se exatamente no mesmo trabalho. Transportam passageiros. O passageiro que anda no táxi é o mesmo que anda no TVDE. Mas enquanto o táxi é obrigado a cumprir regras asfixiantes, tarifas fixas, fixadas administrativamente por reguladores que para fazerem face aos custos operacionais do setor e contingentes, o TVDE opera no mercado livre sem quaisquer obrigações. Se não houver dinheiro e rentabilidade para os investidores privados do táxi, o serviço morre e o público fica a pé. E o que faz o Estado para proteger este serviço afeto ao público? Nada. Por contrário, a Autoridade de Mobilidade e Transportes tem sido a entidade que mais tem prejudicado o táxi. A revisão do novo sistema tarifário do táxi devia ter entrado em vigor no dia 1 de novembro de 2024. Estamos em junho de 2026. Ouvimos sucessivamente a Sra. Presidente da AMT, a Engenheira Ana Paula Vitorino, que a solução estava para breve. Disseram-nos nas reuniões de 2024, que seria em dezembro. Entretanto, em 25, e disseram que seria em julho. Não saiu. Depois de dezembro do mesmo ano, não saiu. Depois de abril de 2026, não saiu. Estamos em junho de 2026, a AMT ainda não existe. É um desrespeito total por milhares de famílias que dependem deste setor e que vêm ao seu tarifário congelado, enquanto a inspiração dispara. Mas a isto não é que não tenha acontecido anteriormente, pois já estivemos 9 anos sem tarifas alteradas, apesar de termos pago todos os aumentos que existiam durante esses anos. Ao mesmo tempo, o Sr. Presidente do IMT vem dizer que as plataformas estão a trabalhar bem e em consciência com o cliente, e quase dá a entender que é um bem necessário. Nós compreendemos receber uma taxa de 5% de receita mensal, conforme obriga o artigo 30 do Decreto-Lei 45 de 2018, também nós diríamos o mesmo. A pergunta que deixamos é se o valor pago até aos dias de hoje cobre os gastos dos dinheiros públicos para gerir este caos. Sim, porque temos conhecimento de que o IMT teve de bater à porta das multinacionais estrangeiras nos países de origem para saber quantas são as matrículas que operavam no nosso país. Isto é uma perda de soberania nacional. Por tudo isto, a ANTUP defende que a Lei 45 de 2018 não precisa de uma mera revisão, até porque este simples transformou-se num problema crónico que abriu as portas às máfias, ilegalidades e à precarização. E como quem nasce torto, tarde ou nunca, sem direita, o país precisa não é de um remendo, é de uma lei feita do zero, começada pela raiz. Para que o futuro da mobilidade seja o ANTUP, assenta as suas exigências em 5 pilares fundamentais. Exigimos um maior controle de acesso à atividade, critérios rigorosos, incluindo a verificação obrigatória do registro criminal internacional, formação real e o domínio fluente da língua portuguesa. Exigimos limites e contingentes municipais. É um imperativo implementar contingentes para o TBDE. Não podemos continuar a sufocar o trânsito das cidades e a destruir a sustentabilidade do transporte público. Exigimos o fim do dumping e tarifário. Exigimos a criação de um piso tarifário que reflita os custos reais do quilómetro rodado, travando os preços predatórios de grandes plataformas. Exigimos responsabilidade laboral e fiscal. As multinacionais que gerem as aplicações controlam os preços e organizam a atividade. Têm de assumir as suas responsabilidades fiscais e laborais, deixando de empurrar os motoristas para a precariedade externa. Exigimos um regime sancionatório dissuasor. Precisamos de fiscalização e de punições severas para a atividade irregular e para a opacidade fiscal. O prevaricador não pode continuar a andar à frente da lei. Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimas senhoras deputadas e senhores deputados, termino com uma vertente crucial do patriotismo económico e de justiça fiscal que esta Comissão não pode ignorar neste debate sobre a transição digital. A diferença gritante na pegada económica dos operadores. Porque a razão do poder político insiste em empurrar e incentivar o táxi a depender das plataformas multinacionais estrangeiras que operam com dinâmicas de centralização de capital fora de Portugal e em detrimento de soluções tecnológicas de matriz puramente nacional. Temos a obrigação de priorizar e apoiar um canal nacional através das plataformas como a TaxiLink, que é a Geolink. Falamos de uma tecnologia robusta, 100% portuguesa, desenvolvida cá e dedicada ao setor, que recentemente firmou uma parceria estratégica com a Via Verde, demonstrando a sua credibilidade junto dos consumidores. Com licença. A diferença é simples. De um lado, temos a retenção de valor. A TaxiLink mantém toda a cadeia de valor em Portugal. O seu IRC, o seu IVA, as suas contribuições sociais são liquidadas aqui, gerando riqueza, que regressa aos nossos serviços públicos. Do outro lado, temos as multinacionais, que embora não tenham cá o escritório, originam ou utilizam a engenharia financeira para exportar a maior fatia de comissões cobradas nas nossas estradas para as suas sedes fiscais no estrangeiro. É a economia da extração. Não faz qualquer sentido legislarmos para empurrar um setor tradicional, local e resiliente como o táxi, para a dependência de quem descapitaliza o país quando temos alternativas internas de excelência. Defender o táxi e apoiar plataformas de matriz nacional é corporativismo, é defender Portugal, é garantir que o dinheiro gerado pelo transporte em solo nacional fique em economia nacional, garantindo emprego e impostos cá dentro. Pela igualdade das armas, pela transparência regulatória e pelo futuro da nossa economia, a ANTUP conta com a vossa responsabilidade legislativa. Chega de promessas para bebe e exigimos soluções agora. Muito obrigado.
Terminou. Senhores deputados, temos uma ronda única de questões, 3 minutos a cada grupo parlamentar que se inscreva. Do Chega, Sr. Deputado Ricardo Moreira, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores representantes da ANTUP, começo por agradecer a vossa presença nesta audiência, realizada no âmbito da revisão do regime jurídico dos TVDE. A ANTUP tem assumido um papel particularmente ativo na representação do setor do táxi, acompanhando de forma próxima as matérias relacionadas com a mobilidade, a regulação do transporte de passageiros, a concorrência entre modelos de transporte, o licenciamento, a fiscalização da atividade e as sucessivas alterações legislativas que têm vindo a transformar este setor. Temos acompanhado as várias posições públicas da Associação, seja na denúncia de situações que considera reveladoras de insuficiente fiscalização da atividade TVDE, seja na intervenção junto dos poderes públicos relativamente às condições de concorrência existentes entre os diferentes regimes de transporte de passageiros. Conhecemos igualmente as preocupações manifestadas pela ANTUP relativamente ao funcionamento de infraestruturas críticas, como os aeroportos, nomeadamente no combate à angariação ilegal de passageiros, às burlas dirigidas a turistas e aos problemas de segurança que afetam profissionais e utilizadores. Sabemos também que a Associação tem participado ativamente no debate público e parlamentar sobre estas matérias, alertando para aquilo que considera serem falhas de regulamentação e fiscalização que afetam a sustentabilidade económica do setor do táxi e a capacidade de assegurar um serviço que continua a desempenhar uma importante função de interesse público em todo o território nacional. É precisamente por reconhecermos a relevância da vossa experiência no terreno que consideramos importante ouvir a posição da ANTUP nesta fase de apreciação das iniciativas legislativas. Sabendo que qualquer alteração ao regime TVDE tem inevitavelmente impacto no setor do táxi, seja do ponto de vista concorrencial, regulatório, económico ou operacional, qual é, na perspectiva da ANTUP, o principal desequilíbrio existente entre o regime de táxi e o regime TVDE? Relativamente às iniciativas legislativas, que já disse algumas, em apreciação, queremos perceber o que o setor do táxi entende que deve efetivamente mudar na Lei 45/2018, que alterações consideram prioritárias, nomeadamente na fiscalização da atividade TVDE, nos limites de acesso ao mercado, nas regras mais exigentes para operadores e motoristas, na revisão do modelo tarifário e do equilíbrio concorrencial e no reforço dos mecanismos sancionatórios. Algumas propostas legislativas admitem a possibilidade de integração entre o táxi e o TVDE, permitindo que operadores ou viaturas possam atuar nos dois regimes. Queremos saber se para a ANTUP esta solução constitui uma oportunidade de modernização e complementaridade nestes setores, ou se, pelo contrário, corre o risco de agravar desequilíbrios, descaracterizar o serviço de táxi e criar maior instabilidade no mercado. Tem sido recorrente por parte das organizações representativas do táxi a preocupação com aquilo que é frequentemente descrito como uma assimetria regulatória, isto é, regimes distintos para atividades que disputam o mesmo mercado, por isso questiono. O que espera concretamente a ANTUP desta revisão legislativa para garantir maior equilíbrio de setores? E, finalmente, esta audiência pretende também perceber como podemos ajudar, por isso, se pudesse identificar 2 ou 3 medidas concretas que consideram absolutamente prioritárias para corrigir imediatamente os problemas atuais entre o táxi e o TVDE, quais é que seriam? Muito obrigado.
Senhores deputados, vamos agora ouvir o Sr. Deputado Gonçalo Lage, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Nelson Carvalho e o Sr. Rui Magalhães. Agradeço muito a presença aqui na Comissão da Associação Nacional de Táxis Unidos de Portugal. Efetivamente, já temos tido um conjunto bastante vasto de reuniões e continuaremos a estar sempre disponíveis para poder aprofundar estes temas. Eu irei hoje, não irei aprofundar o tema relacionado com o TVDE em específico, mas as preocupações que foram aqui diretamente elencadas pelo Sr. Nelson Carvalho, até porque há aqui 2 ou 3 pontos que decorrem também da própria iniciativa que nós apresentámos e que nos parecem importantes de clarificar. Bem, desde logo, quando nos falaram aqui na questão do controle de acesso, na exigência da formação, uma importância que também existe hoje, nós podemos ter um registro criminal que não seja só de âmbito nacional, mas também internacional, nós estamos totalmente de acordo e alinhados, como estamos também através da própria exigência e obrigatoriedade da língua portuguesa, tal como está manifestado também na nossa própria proposta e na portaria que o Governo desde logo também apresentou, porque obriga a que todos os exames sejam feitos através do IMT e que todos sejam feitos em português, para que não haja qualquer dúvida. Depois entramos na questão que diz respeito precisamente à concorrência e à transição digital, e no nosso entender, nós hoje em dia estarmos a olhar para um setor do táxi e um setor do TVDE sem entender que os dois setores estão a servir precisamente o mesmo propósito, e estão os dois a transportar pessoas, e estão os dois a suprir uma necessidade de mobilidade, e estão os dois a suprir necessidades locais de mobilidade rápida. Se nós não conseguimos entender isto, vamos continuar a criar dois setores de costas voltadas sem conseguirem trabalhar em prol de mobilidade no seu conjunto. E esta proposta que nós apresentámos parte precisamente desse pressuposto, porque fica para nós difícil, fazendo até o que foi um bocadinho em retrospectiva os últimos anos todos do setor do táxi, no nosso entender, nós não queremos que o setor do táxi continue parado a ver os outros carros passar e a ver a concorrência com o TVDE a correr de uma forma absolutamente exponencial e normal de desenvolvimento e de angariação de novos clientes, enquanto os táxis estão todos parados nas paragens. E, portanto, nós não queremos obrigar ninguém a fazer o que quer que seja. Nós não queremos obrigar nenhum táxi a fazer qualquer atividade ou iniciativa que não queira. O que nós queremos é permitir que quem queira possa. O que nós queremos é permitir que, se quiserem, tenham essa liberdade para o fazer. Porque nós estamos perfeitamente convictos que, nos tempos que vivemos hoje, se os táxis continuarem de uma forma completamente fechada, de uma forma completamente cercada do funcionamento das plataformas digitais, e que não tenham os próprios táxis uma iniciativa de criação da sua própria plataforma digital para competir no mercado, que seja um mercado integrado, eu tenho muita pena, mas creio que este declínio irá continuar a existir. E, portanto, nós queremos valorizar o setor do táxi, nós queremos dar mais importância ao setor do táxi, e é por isso que estamos a fazer também esta proposta. Porque, na verdade, desde o início e desde o tema logo da formação até ao tema da própria concorrência, nós temos exemplos, como por exemplo aconteceu na Madeira, em que foi perfeitamente possível conviverem de uma forma sã, conviver de uma forma equilibrada, e onde os próprios taxistas e os táxis da Madeira vieram aqui confirmar perante nós que estavam de acordo que se continuasse como estava daquela forma, que correu muito bem. E, portanto, nesse sentido, o que eu gostaria, obviamente, de perguntar ao Sr. Nelson Carvalho é se acha que, por não querer a própria ANTUB fazer essa concorrência, se acha que deve limitar os outros que o poderem fazer.
Muito obrigado. Sr. Deputado. Não registo mais uma inscrição. Sr. Deputado José Carlos Barbosa, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Nelson Carvalho, bem-vindo ao Parlamento. Quero fazer aqui só um conjunto de perguntas. A primeira é qual é a vossa posição sobre os táxis estarem na plataforma a fazer serviço da BDE? Era importante. Qual é a vossa posição sobre os táxis eventualmente, depois de fazerem, se estiverem ao serviço TVDE, utilizarem a faixa de bus, como é que se vai fiscalizar isso? Essa vossa posição era muito importante. Depois falámos aqui de contingentes. Os táxis a fazer de serviço TVDE, há riscos dos táxis que operam em pequenas localidades se deslocarem para os grandes centros urbanos para fazerem serviço TVDE. E eu pergunto-vos se vocês têm alguma noção do impacto e qual é esse risco. Isso é verdade. Qual é o risco para essas localidades? Deixam de ter o serviço público de táxi. Falou aqui de tarifas mínimas. Os TVDEs pedem tarifas mínimas. Quero saber qual é a vossa posição. Depois, o PSD, na sua proposta, fala de serviço TVDE para triciclos e quadriciclos, tuk-tuks. Eles continuam a dizer, o PSD fala em triciclos e quadriciclos, mais conhecidos por tuk-tuks nas cidades, e eles falam de caixa fechada e de caixa, porque eles não percebem que se os tuk-tuks não tivessem a tal caixa, os passageiros eram obrigados a usar capacete. Por isso, rapidamente, basta ir ler a lei. Basta ir ler a lei, ou seja, que rapidamente os donos dessas empresas, de tuk-tuks e quadriciclos, percebendo que há esta falha na proposta do PSD, vão começar a utilizar o serviço TVDE. Eu pergunto também qual é a vossa posição, porque o PSD insiste na questão da caixa, mas caso a caixa, os triciclos e quadriciclos, caso não tivessem caixa, eram obrigados a usar capacete, e se reparar não há nenhum tux-tux na cidade em que os passageiros usam capacete. Pronto, essa, gostaria de saber a vossa posição, são 4 ou 5 perguntas simples que vos dá aqui a oportunidade de responderem e é importante para nós.
Muito bem. Senhores, estão colocadas as questões. Portanto, agora é a oportunidade da ANTUP para responder às questões colocadas e para acabarmos, encerrarmos esta audiência.
Está bem, Sr. Presidente.
Quem é que responde? Tem que ter um microfone. Sr. Rui, não liga ainda porque temos aqui uma pequena altercação de funcionamento na comissão, que já é um clássico até. Sim, já é um clássico, é como se fosse um Porto Benfica, um Benfica Sporting, um Porto Sporting. Já se tornou um bocadinho um clássico nesta comissão. Nós temos aqui dois senhores deputados de grande categoria, sem dúvida, não põe isso em questão, mas que acham que a comissão tem que ficar sempre à espera que os seus dois deputados criem condições para prosseguirmos os nossos trabalhos. Quando eles podiam perfeitamente resolver estes dilemas que os perseguem, aos dois, lá fora. Sim, no café. Agora sim, os nossos convidados podem então... Sr. Rui Magalhães, Vice-Presidente, faz favor. Tem todas as condições. Ligar o microfone, por favor.
Microfone, agora já está. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde aos seus deputados. Agradecer a todos os mais presentes por permitirem ANTUP estar aqui a responder estas perguntas. E então, se calhar, vou começar. Isto, neste formato, é muito mais difícil. Há a diferença relativamente às outras audições, em que o formato era pergunta-resposta. Pergunta-resposta, isto torna muito mais complicado a gente conseguir concentrar tudo aqui, mas vou tentar fazer o melhor dos possíveis. Ora, respondendo ao seu deputado, Ricardo Moreira do Chega, o que me ficou mais na memória foi a questão das três diferenças que a ANTUP acharia relativamente ao regime jurídico do táxi e do TVDE. Temos aqui várias coisas. Temos a questão dos contingentes no táxi e temos a falta de contingentes nos TVDE. Temos, sobretudo, a questão aqui, que é principal, que é o fator determinante para mais de 90% das pessoas, em mais de 90% dos casos, que é o caso dos preços. Preços com os quais o táxi não pode competir por decreto. E, logo a partir daqui, temos um mercado completamente enviesado. Porque, tendo um cliente a hipótese de viajar num veículo afeto ao transporte individual e remunerado passageiros por 10 euros, ou viajar nesse mesmo veículo afeto ao transporte individual remunerado de passageiros por 25, não é muito difícil perceber qual é que o cliente vai escolher. É que nem há escolha possível, não é? Depois temos aqui a atividade do táxi, como é sabido, deve ser sabido por todos, é muito mais exigente, quer ao nível da formação, quer ao nível das regras, quer ao nível das obrigações, quer ao nível de uma série de coisas que o TVDE não tem de cumprir, nem precisa de cumprir, embora opera exatamente no mesmo setor, transporte individual e remunerado de passageiros. E, portanto, a questão dos contingentes, não sendo uma solução obrigatória, mas achamos que poderia, facilmente, seria a solução mais simples e eficaz para resolver os problemas que toda a gente se queixa, quer os operadores de táxi, quer os operadores de TVDE, quer resolver problemas de mobilidade, resolver problemas de eficiência, resolver problemas da otimização de recursos, dependendo sempre, claro está, do contingente, do número de veículos que estamos a falar, mas seria uma solução simples e eficaz. Não é a única, existem outras. Poderia haver, por exemplo, uma diferenciação prática do que é a atividade do TVDE face ao táxi, porque neste momento não existe absolutamente nenhuma diferença relativamente às duas atividades. Elas estão exatamente a mesma. Transporte individual e remunerado de passageiros, num veículo automóvel ligeiro de passageiros, transporte entre ponto A e ponto B num veículo automóvel ligeiro de passageiros. Portanto, ao nível prático e na cabeça do consumidor, não existe diferença absolutamente nenhuma. A questão fundamental aqui é o preço. Portanto, nós só temos aqui duas soluções. Diga. Não percebi. É mais rápido. Não me parece que seja um fator minimamente determinante relativamente àquilo que falei. Mas pronto, vou continuar, não sei se faltou alguma coisa, lá está, isto é difícil depois apanhar tudo, mas falei aqui de algumas coisas. Lá está, aumentar a exigência, pelo menos criar algum equilíbrio a nível das exigências, das obrigações e restrições que tem o táxi, porque é muito mais fácil, muito mais acessível conduzir ou abrir uma empresa de TVD. A questão do licenciamento, por exemplo, em que uma licença para táxi é para um veículo. Uma licença para TVD dá para um número ilimitado de veículos. Portanto, é mais um fator que enviesa por completo as atividades que, na prática, são exatamente a mesma. Respondendo ao PSD e ao Sr. Deputado Gonçalo Lage, relativamente à questão dos táxis operar como TVD. Primeiro dizendo que, embora a Antup não possa defender de forma alguma que o táxi passe para o regime do TVDE, que o táxi deixe de ser táxi para passar um veículo automóvel ligeiro de passageiros que está a fazer serviço de táxi, porque é isso que acontece na prática, através de um segundo regime jurídico que viola ou torna o regime do táxi obsoleto. Não me parece que faça muito sentido. Antup, talvez, isto aqui mais falando como, enquanto empresário, enquanto motorista, talvez até houvesse a disponibilidade, na falta de tudo o resto, na falta de exigências, na falta de contingentes, na falta de tarifas mínimas, que é a questão mais importante de todas, as tarifas mínimas, porque o fator determinante é o preço, na falta disto tudo, eu não vejo outra solução, se não há disponibilidade para fazer mais nada, se não vamos revogar este regime, se está fora de questão revogar o regime. Se está fora de questão criar contingentes, se está fora de questão criar tarifas mínimas, se está fora de questão criar, pelo menos, algumas das exigências e as obrigações que tem o táxi. Então eu não vejo outra solução, senão pelo menos permitir, e isto falo mais enquanto empresário e enquanto motorista, pelo menos permitir ao táxi operar da mesma forma também como opera o TVD, com preços dinâmicos, flexíveis, contratualizados, o que seja, mas nunca, e volto a frisar, nunca passando o táxi para o regime TVD. Depois, temos aqui, pronto, as perguntas do... gostaria também de dizer, depois vou deixar aqui o Sr. Presidente falar, gostaria também de dizer que, lá está, como não concordamos que o táxi seja um TVD, porque na prática, no nosso entender, o TVD é que é um veículo que faz táxi sem cumprir com aquilo que são as obrigações e restrições do táxi. Compreendemos e até temos alguma empatia pela ideia que os senhores deputados têm do PSD em pelo menos permitir ao táxi, na falta de tudo o resto, pelo menos poder estar no mesmo plano concorrencial, da concorrência desleal, e poder assim rentabilizar mais a sua empresa, ter serviço, que essa é que é a questão fundamental que o senhor deputado Gonçalo Lage falou, que é o táxi está parado, 2 ou 3 horas sem fazer um serviço e ver os outros a trabalhar. E quando a qualidade e a competência do motorista não interessam para absolutamente nada, porque não há fora de competir com os preços que o TVD geralmente pratica. E pronto, tenho que saudar a ideia, embora discordo por completo pela fórmula como é apresentada, tenho que concordar com o princípio base, se é que é esse o princípio base do PSD, permitir aos táxis operar também da mesma forma, mesmo plano concorrencial, lutar com as mesmas armas e ter as mesmas ferramentas. É mais do que qualquer partido ou entidade reguladora tentou fazer nos últimos 8 anos. E pronto, vou então passar a palavra ao Sr. Presidente, que este tem algo a dizer.
Uma coisa que eu há bocado não disse foi o sistema de dumping que os TBDs atraiçam o táxi e nós já fizemos uma denúncia à PGR, já entregámos uma denúncia no PGR, porque sabemos de antemão que o dumping para nós tem-nos dado muitos problemas. Porquê? Porque eles não, as corridas deles nem sequer cobrem as despesas, não é? Isso é uma das coisas bastante, bastante caricatas no nosso sistema. Outra coisa, em relação ao Sr. Deputado Gonçalo Lage, a Antup não se opõe a essa situação de trabalhar com os TVDs. Claro, se me pedir a minha opinião, eu sou contra, não é? Mas a Antup dá liberdade aos seus sócios de cada qual decidir. Portanto, agora, a minha opinião é diferente. É uma opinião diferente. Uma das grandes dificuldades que nós temos é realmente os TBDs não terem uma tarifa fixa como tem o táxi. E por isso nós não conseguimos debater com eles. Não é? Pá, porquê? Inclusive eu falei há bocado no Taxi Link, que é uma das aplicações que é só táxi, que eu acho que o governo devia apoiar um bocadinho isto, que é só para táxi, só trabalha com táxi, que é 100% portuguesa. Eu acho que isso seria uma das coisas boas que vocês deviam ter feito. E em relação à fiscalização, que em relação há bocado ao Sr. Deputado Chega, eu acho que a fiscalização neste país é um bocado duvidosa, não é? Porquê? Porque quando tem um motorista de TBD a conduzir sem saber falar português, como é que ele conseguiu a licença para tirar isso? Pá, eu simples e unicamente digo isso. Eu acho que continuava as autoridades a estar em cima bem do acontecimento. E pá, porquê? Porque eu não consigo entender como é que eles, sem se falar português, conseguiram uma licença, não é? Sinceramente, isso é muito duvidoso, não é? Pá, pronto, eu acho que não tenho mais nada a dizer, não sei se seja deputado. Pois, pá, com licença.
Ora, então falta-me responder ao Sr. Deputado Carlos Barbosa, do Partido Socialista. Ora, penso que já esclareci a pergunta relativamente ao táxi fazer serviço de TBD. Lá está, a Antup não apoia de forma alguma que o táxi tenha de passar, que o táxi passe para o regime TBD, que o táxi deixe de ser táxi. Relativamente à questão das faixas boas, muitas vezes é uma narrativa conveniente falar nos benefícios, nos apoios que o táxi tem, mas depois ninguém menciona a falta de obrigações e restrições que o TVD tem e todas as vantagens concorrenciais que o TVD tem face ao táxi. E não são poucas. Eu, se estivesse aqui a começar a nomeá-las, não ia ter tempo, infelizmente, para nomear tudo. Estamos a falar, o táxi, por exemplo, só pode trabalhar no seu concelho onde é a licença, o TVD pode trabalhar a nível nacional, o táxi tem preços fixos e regulados, o TVD pode fazer dumping, tanto pode fazer dumping ao sistema tarifário do táxi, como pode ter acesso a tarifas dinâmicas em que pode ser o preço 3 ou 4 vezes do táxi. Isto são apenas algumas. O TVD não precisa de taxímetro, não precisa de lanterna, não tem corpo padrão, não precisa de licença municipal. Enfim, tínhamos aqui uma série de pontos, uma série de vantagens concorrenciais que acho que, se fôssemos a pôr a balança os benefícios ou os supostos benefícios e apoios que o táxi tem e depois colocássemos na mesma balança as vantagens concorrenciais que o TVD tem, eu acho que ficava claro, por demasiado, quem é que é claramente beneficiado. E, aliás, mais uma coisa simples, é que os TVD queixam-se muitas vezes que o táxi é beneficiado, mas o que é certo é que nós temos 13.500 licenças de táxi, muitas delas estão suspensas e estão inativas, e eu não vejo as empresas, os empresários e os motoristas de TVD a virem conduzir o táxi, que cada vez são menos e cada vez têm menos motoristas e falta de mão de obra. Portanto, se o táxi é assim tão beneficiado e tem estes apoios todos e tem estas coisas todas, porquê que os motoristas e os empresários do TVD não se dedicam à atividade do táxi? Alguma coisa aqui não estava a ter certo. A questão das tarifas mínimas é uma questão com a qual concordamos em absoluto. E isso aí poderia ser uma forma simples de resolver. E agora temos que falar de um ecossistema de transportes funcional. Porque primeiro nós temos como base, a base do transporte público devia ser o autocarro ou o metro. Depois temos o táxi, que tem ou tinha o seu papel antes da entrada do TVD, que é ser um complemento e uma alternativa ao transporte coletivo. Substancialmente mais caro, mas um complemento e uma alternativa. E depois temos aqui o TVD, que está a concorrer diretamente ao nível do preço com todos os meios de transporte, além de atrapalhar o seu bom funcionamento. Neste momento já retirou por completo o papel ao táxi e está neste momento a concorrer diretamente, devido ao volume de veículos e, sobretudo, devido aos preços que pratica, diretamente com o metro ou o autocarro. Portanto, eu não compreendo como é que numa altura em que falamos tanto em mobilidade e alterações climáticas, que depois ao mesmo tempo não só permitamos, como estamos a promover esta situação, que não me parece fazer muito sentido. Faltou só mais uma questão, relativamente aos triciclos e quadriciclos. Rejeitámos esta hipótese, achamos que é mais uma vez baixar a exigência, baixar a fasquia, baixar o nível, quando todos os indicadores, parece-nos a nós, são de fazer o preciso contrário: aumentar a exigência, aumentar a qualidade, aumentar a segurança, aumentar a rentabilidade e por assim em diante. E pronto, penso que ter respondido a todas as perguntas da melhor maneira que fiz, da melhor maneira que pude, e Penso que é isto.
Muito bem. Obrigado, Antup, pela participação, pelos esclarecimentos prestados. Senhores deputados, os grupos parlamentares estão em condições de avançarmos já para a próxima audiência? Não falta ninguém? Pronto, então não desmobilizem, porque vamos fazer em contínuo. Muito obrigado. Obrigado. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado. Um abraço. Um abraço. Um abraço.
Um abraço. Um abraço. Prazer em vê-lo.
Carlos Rui, como é que vai? De forma...